Obrigada, Sr. Presidente. No final deste debate, nós podemos concluir algumas coisas. O Chega traz a fantasia do marxismo existente em Portugal há 50 anos, não sei bem onde é que foi buscar isto. A Iniciativa Liberal preocupa-se que falemos de patronato quando o próprio dicionário, enfim, uma das definições de patronato é qualidade ou autoridade de patrão, mas é a única preocupação da Iniciativa Liberal. O PSD diz que apresentamos projetos por causa de datas. Senhora Deputada, primeiro, mais faltava que fosse o PSD a decidir quando é que o Bloco de Esquerda apresenta ou não determinado tema. Em segundo lugar, apenas demonstrou aquilo que já sabemos. O PSD não quer saber do direito dos trabalhadores, porque, Sra. Deputada, e isto serve também para a intervenção do Partido Socialista, que na verdade não disse nada sobre este tema, referiram à agenda do trabalho digno. PS e PSD chumbaram as propostas nesse âmbito que tinham a ver exatamente com o trabalho por turnos e noturnos. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, aquilo que eu peço ao PS e ao PSD...
Tem mesmo terminar, Sra. Deputada.
Estou a tentar,
mas eu peço...
Presidente.
Só um momento. Tem que deixar continuar a senhora deputada, ela vai aliás terminar.
Vou terminar.
E portanto, senhora deputada Isabel Pires, tenha a bondade de terminar.
Senhor Presidente, e portanto a pergunta que eu deixo a PS e PSD é o que é que vão continuar a dizer ao número crescente de já quase 1 milhão de trabalhadores que trabalham por turno e noturnos, com trabalhos de saúde, com problemas de saúde gravíssimos decorrente desta condição de trabalho e que não têm qualquer proteção especial, e portanto eu pergunto, o que é que lhes vão continuar a dizer? É que pronto, como estamos ao pé do 1º de maio, não podemos aprovar medidas que protegem os trabalhadores.
Isso sim
é política, isso, senhora deputada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sendo assim, creio que estamos em condições de avançar para a conclusão e encerramento deste debate. E assim sendo, dou a palavra ao senhor deputado Manuel Love para encerrar este debate. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Algumas intervenções aqui foram, de facto, extraordinárias. A deputada Ofélia Ramos acusa-nos de, como era, demagogia, é verdade, num tom que o aproxima cada vez mais naquela, para a outra parte da bancada da ultradireita, acusa-nos de uma coisa extraordinária, e que é de sermos oportunistas porque estamos a 3 dias de 1º de maio. Foi a senhora deputada que reconheceu e lembrou aqui, ouça-me, foi a senhora deputada que reconheceu aqui que em 2001 e em 2017 e em 2020 apresentámos o projeto. Eu não sei, 2001, a quantos dias é que é do 1º de maio de 2023? Segundo, deu-se conta do número deste projeto? É o primeiro projeto apresentado pelo PCP nesta legislatura. É evidente que temos o direito a ser persistentes. Nós estamos, já agora, a senhora deputada Gabriela Fonseca, no mesmo lugar de sempre onde estivemos, exatamente como o PSD. O PSD votou sempre contra qualquer proposta de reconhecimento, que é aquilo que está aqui em discussão, de reconhecimento dos direitos específicos de quem trabalha por turnos e de quem trabalha em trabalho noturno. Os senhores não manifestam nunca manifestaram preocupação alguma nesse sentido, nunca. E diga-se passagem, quando em 2017 apresentámos este projeto, O Partido Socialista era minoria nesta Assembleia, os senhores podiam perfeitamente ter aprovado o projeto connosco. Resolvia-se o problema. Não é a maioria socialista que impede isto. É a maioria socialista, social-democrata e do resto da direita que evidentemente não está minimamente preocupada com as consequências específicas e os direitos especiais para proteger a saúde, a aposentação, a vida de quem é obrigado a trabalhar por turnos. E deputada, senhora deputada Carla Castro, a mim desgosta-me esta história da rigidez mental. Rigidez mental, parece-me, permita-me, a nossa rigidez mental, foi assim que nos acusou, é andar a não ler sistematicamente direito as propostas, os projetos do PCP. Em momento nenhum dissemos, farmácias, em momento nenhum dissemos que uma farmácia não podia implementar horários noturnos. Não, em momento nenhum que dizemos, nenhum, este projeto, como outros projetos que aqui apresentamos, pretendem restringir, no âmbito do Código de Trabalho, o recurso que os patrões, é verdade, são patrões, eles não são trabalhadores, eu só me lembro...
Tem que terminar.
E vou terminar, só me lembro do regime que era o franquista em Espanha, uma ditadura que chamava os patrões trabalhadores. Os patrões não podem ter o direito a livremente obrigar os trabalhadores e impor-lhes como modelo de trabalho o trabalho noturno, o trabalho por turnos. O que nós dizemos é que é preciso legislar restritivamente no recurso a este tipo de trabalho. E sim, é verdade, a nossa preocupação aos senhores deputados do PSD e do PS, a nossa preocupação claramente é concertação social ou não. Nós estamos sempre do mesmo lado. E os senhores já sabem, é o mesmo lado sempre, é do lado do trabalho, é do lado dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Já agora, se me permite, um elogio à sua abnegação, porque apesar de todo o ruído envolvente, Vossa Excelência valentemente chegou ao fim da sua intervenção. E sendo assim, passamos para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, tem a ver com o projeto de resolução número 593/15 do Partido Socialista, que é um título longo, recomenda ao Governo que crie uma comissão que pondere a eventual integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores no Regime Geral da Segurança Social, realizando uma auditoria ao seu funcionamento e avaliando modelos alternativos de proteção social. E esta iniciativa arrasta quatro projetos de lei. E sendo assim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar esta iniciativa, este projeto de resolução, concretamente à Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira para apresentar este projeto de resolução.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu agendar este debate ciente da responsabilidade de quem se apresenta na política para resolver os problemas das pessoas. Na legislatura passada, juntámos a nossa voz às melhores vozes de advogados, solicitadores e agentes de execução. Começámos um caminho de diálogo que agora temos a oportunidade de retomar. Há cerca de 40 mil profissionais no nosso país que integram obrigatoriamente a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Esta é hoje a única Caixa de Previdência que sobreviveu aos regimes paralelos à Segurança Social, construídos essencialmente no anterior regime e que foram pensados para um contexto em que o exercício destas profissões era bastante distinto. A Caixa de Jornalistas foi extinta em março de 2012 e a Caixa dos Bancários foi extinta em janeiro de 2011. Em ambos os casos, os trabalhadores foram integrados na Segurança Social. Desta realidade, apenas sobreviveu a SEPAS. Passaram 76 anos desde a criação da SEPAS e muito pouco o sistema se adaptou. A proletarização que se verifica nestas profissões, sobretudo nos mais jovens, exige uma resposta de proteção e segurança melhorada. O seu desenho social, baseado em descontos obrigatórios que não estão relacionados com os rendimentos oferidos, revela-se profundamente desajustado. Alguém compreende que num Estado de Direito um profissional deixe de exercer a sua profissão por estar em tratamentos de quimioterapia e o seu sistema não lhe dê um único cêntimo durante esse período? Não. Alguém compreende que num Estado de Direito um profissional que seja pai ou seja mãe não se possa dedicar em pleno ao seu filho nos primeiros tempos de vida? Não. Alguém compreende que num Estado de Direito um profissional fique momentaneamente sem trabalho e seja atirado para uma situação de indigência pelo seu próprio sistema? Não. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por tudo isto, e não ignorando que este é um problema complexo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta um projeto para a criação de uma comissão que pondere a eventual integração da SEPAS no Regime Geral da Segurança Social, realizando uma auditoria ao seu funcionamento e avaliando modelos alternativos de proteção social. Para que esta Assembleia possa intervir fundamentadamente neste problema, entendemos que é útil e é sério que primeiro se desenvolvam algumas diligências necessárias. Propomos, por isso, a realização de uma auditoria, tendo em vista o apuramento do património da SEPAS e os seus encargos, bem como as condições para o pagamento de pensões. Propomos ainda que a comissão criada possa, em estreito diálogo com todos os agentes, em primeiro lugar, ponderar sobre os requisitos e impactos sobre a eventual integração dos beneficiários no regime da Segurança Social. Em segundo lugar, definir eventuais fases de transição entre regimes. Em terceiro lugar, ponderar sobre o período durante o qual o atual regime da SEPAS passa a ser opcional, designadamente nas situações em que atualmente existe uma dupla tributação obrigatória. Em quarto lugar, estimar os encargos financeiros decorrentes de cada uma das fases de transição adotadas e, por último, ponderar em alternativa à integração Um novo regime que tenha como regras a não presunção de rendimentos para cálculo de contribuições, a maior amplitude da proteção social, a garantia de um plano de resolução equilibrada dos valores em dívida dos profissionais que foram originadas pelo facto de não terem oferido rendimentos compatíveis com os descontos obrigatórios e, por último, o respeito pelos direitos adquiridos. O estudo e as conclusões da Comissão, respeitando todos estes objetivos propostos, serão a melhor bússola para que esta Assembleia possa, em consequência, decidir sobre que caminho tomar. Este é um regime que não se coaduna com as regras e princípios próprios de um moderno Estado social. É um sistema que, tal como está, prejudica muitos e interessa a muito poucos. Precisamos, por isso, de dar a estes milhares de profissionais um sistema de proteção social digno do Estado de Direito em que vivemos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar os projetos do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, queria em primeiro lugar cumprimentar os digníssimos representantes de órgãos da Ordem dos Advogados e nas vossas pessoas também todas e todos os advogados, solicitadores e agentes de execução, que são na verdade aqueles que sofrem nas suas vidas o resultado da insuficiência de um sistema de previdência que não cumpre os mínimos objetivos de proteção social que são exigíveis em pleno século XXI. E ainda bem que a vossa luta levou a que um referendo na Ordem dos Advogados dissesse que é inaceitável obrigar os advogados e as advogadas a terem um sistema de previdência que não lhes responde às suas necessidades e exigissem o óbvio. Que aquilo que é permitido a todas e todos os outros trabalhadores em Portugal, seja de profissões liberais ou não, lhes seja também permitido a eles o acesso a um sistema de previdência promovido pelo Estado e que na Constituição da República Portuguesa diz que deve ser unificado. Isto quer dizer que deve ser para todos e para todas, que é a segurança social. E por isso, ainda bem que fizeram essa luta. Mas permita-me dizer também que ainda bem que o Bloco de Esquerda apresentou duas iniciativas legislativas para discutir esta temática, porque logo o Partido Socialista veio atrás com um projeto de resolução para poder termos este debate. É pena que o Partido Socialista só faça isto para o fogacho, só faça isto para marcar a agenda, só faça isto para correr atrás daquilo que o Bloco de Esquerda apresentou. Já o tinha feito em 2021. Em 2021, em janeiro, o Bloco de Esquerda agendou para debate um projeto de lei que previa a integração da SEPAS na Segurança Social. Nessa altura, o Partido Socialista estava tinha uma minoria neste Parlamento. E é curioso como o Partido Socialista, em minoria, achava que era pertinente apresentar um projeto de lei, que visava promover a criação de uma comissão para a eventual integração da SEPAS no Regime Geral da Segurança Social. Mas esse projeto, por vontade do Partido Socialista, baixou à comissão sem votação e lá ficou até a Assembleia ser dissolvida. Dirá o Partido Socialista, bem, não tínhamos tempo. Passou um ano na comissão sem haver tempo para nada. O Partido Socialista não quis levar a votação. E depois vieram as eleições. O Partido Socialista teve a maioria absoluta e logo na primeira audição aqui no Parlamento da Sra. Ministra da Justiça, nós perguntamos, o Bloco de Esquerda perguntou à Sra. Ministra da Justiça e então, Sra. Ministra, sobre esta matéria, com estes compromissos do Partido Socialista, o que é que vai fazer? Resposta dela, não creio que não há que se expanse nenhum sobre ela. A resposta foi, vamos criar um grupo de trabalho. Ora, foi no dia 4 de maio de 2022, faz na sexta-feira da próxima semana um ano. Alguém viu algum grupo de trabalho? É preciso trazer uma lupa, se calhar um telescópio, porque ele não anda por aí, pelo menos não anda a olho nu. Ninguém o conhece. Então vai daí, o que é que faz o Partido Socialista? Agora, não propõe um projeto de lei, propõe um projeto de resolução
para quê? Para que o Governo crie aquilo que a Sra. Ministra já disse que deveria criar, que o Partido Socialista dizia que a Assembleia da República poderia criar e que nunca foi criado porque só serve para enganar